Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata, bom dia Sérgio Ferreira, obrigado pela oportunidade. É verdade, na quarta-feira da última semana eu fui escolhido como vice-presidente da região sul dentro da Frente Parlamentar do Turismo, que é uma frente parlamentar mista, que reúne senadores e deputados. É uma frente com um número muito grande de participantes, são mais de 200 deputados e senadores que participam. E fui convidado pelo presidente Herculano, que é de São Paulo, para assumir os trabalhos, coordenar os trabalhos relacionados a turismo em toda a região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E sem dúvida alguma, o turismo no Brasil ele exige assim, um trabalho muito grande. Por exemplo, né, o trabalho da frente. O ministro, o presidente Bolsonaro tinha acabado com o Ministério do Turismo. E nós todos juntos da frente nos unimos, fomos lá junto ao presidente e conseguimos que ele revertesse essa sua sugestão. Como também o atual ministro do Turismo, Marcelo, surgiu de uma indicação da nossa frente parlamentar. E o Brasil, eu tenho dito sempre, tem um potencial talvez um dos melhores do mundo em termos de turismo, né? Vai lá no norte, a selva amazônica, vai lá no nordeste, o potencial que tem de praias, vem Minas Gerais, o turismo histórico-cultural, Rio de Janeiro, né? Que beleza, o nosso cartão postal do Brasil, e o sul, né? Vejam só o potencial que nós temos aqui, o turismo de inverno, neve ali em São Joaquim, as nossas praias de Santa Catarina são as mais belas de todo mundo, até eu poderia dizer assim, né? Mas temos problemas seríssimos, que é aí que nós temos que tocar. Por exemplo, né? A questão de infraestrutura, estradas, quem é que vai ser louco, por exemplo, está ali em Balneário Camboriú, sossegado, vai pegar uma 470 com esse movimento todo que está aí, sair de Camboriú para duas, três horas para chegar em Blumenau. E olha o potencial, e todo mundo quer ir a Blumenau. Então, a duplicação da 470 é essencial, como também de outras rodovias do Brasil inteiro, que se for fazer turismo, andar nessas nossas estradas de modo geral, eu que já estive na Europa, é uma diferença da noite para o dia, a questão ferroviária, o transporte ferroviário de trens, né? Eu viajei pela Itália toda de trem, e nós aqui com essa dificuldade muito grande. Saneamento também, né? As nossas praias, vê a balneabilidade ali de Balneário Camboriú, das regiões, as críticas que existem. Então temos que investir, vamos daqui a pouco matar a galinha, a nossa galinha de ovos de ouro. Então, nós temos nessa área muito trabalho, essa questão de segurança. Rio de Janeiro, quem é que está lá nos Estados Unidos e pensa em visitar o Brasil, visitar o Rio de Janeiro? Aí ele ouve uma notícia nas meios de comunicação americano. Mataram uma turista alemã, não sei o que, lá no Rio. Estupraram uma turista sueca em Pernambuco, né? Arrastão no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, isso é um dos problemas que nós temos, que realmente é uma preocupação muito grande. E o custo do Brasil também. O custo de fazer turismo no Brasil é um dos mais altos do mundo. É os impostos, né? Muito caro, de ICMS, dos combustíveis de aviação, as taxas aeroportuárias. O preço da passagem no Brasil também é um dos mais altos do mundo. Os governadores agora de Santa Catarina aumentaram o imposto sobre o querosene de aviação, né? Então, ao invés de atrair o turista, nós estamos afugentando. Tivemos aqui na nossa região a questão, por exemplo, dos argentinos, esse ano caiu muito. É lógico, muito em função da economia deles. Mas muita coisa pode ser feita e a frente parlamentar, ela vai ter um trabalho muito grande nas questões do turismo, principalmente em relação à legislação, que nós temos que ter leis mais claras, mais simplificadas e que facilitem a geração de empregos e o investimento nesse setor da economia, e também o nosso papel de intermediário junto ao executivo para que nós possamos alavancar os recursos necessários para o desenvolvimento dessa atividade.
Um dos itens que o senhor mencionou dentro da sua fala foi a questão segurança. E aí já entra justamente um assunto bastante polêmico, de muitos anos, de muito tempo. O senhor muitas vezes debateu esse assunto, a questão do desarmamento. Como é que o senhor tem acompanhado o encaminhamento disso dentro da nova gestão agora do governo Bolsonaro?
Bem, primeiro, o projeto de lei que está prontinho para ser votado é o meu, 3722, que muda, flexibiliza o estatuto de desarmamento. O Rodrigo Maia queria ter votado no mês de dezembro. Alguma coisa nesse sentido. Aí o próprio Bolsonaro me ligou, pedindo: Peninha, vamos segurar, porque eu tenho algumas coisas para fazer, como é uma das minhas bandeiras, vamos deixar para o ano que vem. E eu consegui segurar. E agora, em janeiro, o próprio presidente também me ligou, Peninha, quero te convidar para ir, nós vamos assinar um decreto em relação à posse de armas. E lá no dia que ele assinou, 4 vezes na sua fala, ele citou meu nome. Então, isso já fico feliz com isso, né, de uma demonstração do próprio presidente, que eu trouxe quando, antes de ser candidato, 4 vezes a Santa Catarina. Então, sempre apostei no Bolsonaro, sempre apoiei, e evidentemente que acredito que ele venha fazer um bom governo. Mas o decreto que ele assinou, ele flexibiliza a posse. Basicamente é o seguinte, além de todas as exigências de ter que fazer um curso de armas, de ter exame psicotécnico, atestado de bons antecedentes, que continua, mas antes do decreto, a pessoa precisava comprovar a necessidade. E isso a Polícia Federal é que fazia. Aí o cara queria uma arma, ia lá na Polícia Federal e olhava, o Sérgio Ferreira é meio mal encarado e tal, acho que eu não vou dar arma, não. Ele disse que precisava, não vou. Então dependia da discricionariedade em relação ao delegado da Polícia Federal. E agora não. É só uma declaração de efetiva necessidade. Então vai facilitar, principalmente no meio rural. Imagina alguém lá no interior de Botuverá, tem uma propriedade rural, e ele está lá, vê um barulho meio estranho, ele vai chamar a polícia, o 190? Não, né? Não vai ter o que fazer, mas pelo menos ele tem que ter a possibilidade de defender a si, a sua propriedade e a sua família. Então isso já foi uma vitória, mas nós esperamos ainda avança mais ainda agora durante o mandato do Bolsonaro.
A reforma da Previdência é um dos temas principais, deputado Peninha, que vem sendo debatido. É claro que isso ainda está a nível do governo, mas vem sendo já discutido, vem sendo divulgado alguns pontos daquilo que é a ideia do atual governo, inclusive aproveitando alguns pontos da reforma que já tramitava no Congresso Nacional ainda do ex-presidente Michel Temer. Do ponto de vista político, como é que o senhor entende que vai ser essa tramitação dentro da Câmara dos Deputados, né, mesmo dentro do Senado da República, que integra aí o Congresso Nacional?
Olha, eu vejo a reforma da Previdência como extremamente necessária. Eu já era a favor lá com Michel Temer e continuo a favor. Porque, a continuar como está, o Brasil vai ser inviável. Há pouco tempo não vai ter como nós bancarmos tudo isso. Então nós temos que mudar, o mundo todo está mudando e nós não podemos ficar na contramão. É a reforma mais importante, inclusive para a economia, porque se nós não mudarmos a reforma da Previdência, tudo o resto que o presidente está pensando em fazer é perfumaria, nada vai valer e nada ele vai poder fazer. Então, ele está encaminhando, a gente nem sabe direito tudo o que vai acontecer, o que ele vai encaminhar, mas eu sei que é necessário, evidentemente que lá no Congresso Nacional a discussão vai ser grande, é um tema polêmico, vai durar no mínimo 6 meses essa discussão e a votação final. A gente conhece como é que é, principalmente lá, que é uma casa bem divergente, eu diria assim, muitas vezes em termos de ideia, cada partido pensa de uma maneira diferente, né? O PT, PSOL, MDB, PSL e assim por diante, e aí nós temos que, no meio disso tudo, chegar num consenso. Não é fácil, mas nós vamos conseguir sim, porque é a mãe das reformas e ela precisa ser feita, assim como a reforma tributária, né? Mas aí em outro momento, a reforma política ainda temos que avançar, a melhoria da reforma trabalhista que temos que avançar também. Então vai ser um governo de mudanças, o governo Bolsonaro, mudanças necessárias para que o Brasil realmente possa desenvolver e crescer e dar condições para todos nós vivermos bem com qualidade de vida no nosso país.
A recente eleição da Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara e depois, naturalmente, a composição da mesa e também do Senado, que foi uma vergonha no ponto de vista da questão de tudo o que aconteceu durante a votação até que se definisse. A renúncia de Renan Calheiros, abdicando da sua candidatura em meio à votação, ele que é do seu partido, do MDB, como é que o senhor acompanhou esse quadro todo e a consequência disso do ponto de vista político para o MDB e para a nação como um todo?
Bem, na Câmara aconteceu o que já se esperava, né? O Rodrigo Maia já era o favorito, todos nós já imaginávamos que ele seria o presidente. Ele faz um bom trabalho, ele está também ele está também preocupado com essas reformas todas que o Brasil, comprometido e preocupado com a reforma da Previdência. Então lá eu acho que houve uma normalidade. No Senado, não. Eu mesmo, quando se colocou o nome do Renan Calheiros, eu coloquei, inclusive, nas redes sociais, dizendo que seria um absurdo para o Brasil ter um homem com tantas denúncias de corrupção, de tantos processos, assumir a presidência do Senado nesse momento. Seria o terceiro homem na linha de sucessão, Bolsonaro, vice-presidente, e o terceiro seria, hoje é, o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso. Então, se me posicionei contra, internamente, junto com o senador Dário Berger, nós defendíamos o nome da Simone Tebet, do PMDB, mas na votação interna, o Renan ganhou. O Dário votou contra o Renan. O Dário votou no que é o nosso senador, que nós conversamos, que é do MDB, votou no Espiridão Amin na eleição e não votou no Renan Calheiros, né? O Renan está no PMDB, mas com certeza não nos representa, né? O PMDB de Santa Catarina não é o MDB de Alagoas. Ele é um elemento a ser depurado da política nacional. Então, se ele tivesse ganho e estivesse na presidência, seria péssimo para a imagem do Brasil. Graças a Deus que perdeu e graças a Deus que o senador que nos representa do MDB votou contra o Renan. Preferiu votar no líder de um partido aqui em Santa Catarina, tradicionalmente adversário nosso, que é o PP, mas votou contra o Renan e votou pelo Brasil.
Para finalizar, deputado, a nossa região de Brusque, no caso, especificamente com relação a candidaturas que foram postas do nosso município e dos municípios aqui circunvizinhos da nossa micro-região, acabou não obtendo sucesso nas últimas eleições. Mas nós sabemos que alguns deputados, o senhor é um deles e outros deputados também, têm, de certa forma, nos últimos tempos, trazido um apoio para Brusque e para os municípios aqui da região. Que compromisso dessa nova legislatura que o senhor está começando agora, o senhor assumiria publicamente com Brusque e com região? E eu já coloco até uma questão pontual aqui. A barragem de Botuverá, que precisa ser buscado novos recursos em Brasília, em função de toda a história que o senhor tem conhecimento também que aconteceu, a barragem ainda não saiu do papel e agora não se tem nem mesmo recurso garantido, a não ser na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não no Orçamento da União.
Bem, Sérgio, primeiro em relação às votações. Eu quero agradecer, Manico, quantos votos eu fiz aqui em Brusque, Manico? Quantos votos eu fiz em Brusque? 2.500 e pouco. Não, menos, né? 2.200 e pouco, não sei, né? A minha votação caiu mais ou menos da metade da eleição anterior. Eu confesso, eu quero agradecer a todas essas pessoas que votaram. Confesso que eu tenho uma expectativa maior, porque disparadamente eu fui o deputado federal mais presente e que mais ajudou o Brusque nesses últimos anos. Ou seja, outros deputados, eu tive lá, não sei na colocação, mas muitos outros nomes fizeram bem mais votos do que eu em Brusque. Então é importante que se diga. Eu tinha uma expectativa maior até pelo que eu fiz. E a minha votação na eleição anterior tinha sido de 4.500 votos, caiu pela metade. Então houve uma redução. Repito, quero agradecer a todos que votaram, o Manico e todo o pessoal que me ajudou, mas eu sou obrigado a dizer que realmente foi uma frustração os meus 2.129 votos que eu obtive aqui, porque eu fiz mais de 4.500 na eleição anterior. Sim. Caiu para menos da metade. Agora, meus compromissos vão ser sempre os mesmos. Eu fiz 4.500 votos, estive presente, briguei, fui o deputado que mais arrumei recursos, briguei para o setor texto, briguei para todos os setores e vou continuar igual. Eu não preciso vir aqui assumir concurso público com ninguém, porque o meu trabalho todo mundo conhece e vai continuar igual. E a barragem, inclusive, eu recebi recentemente a minha visita em Brasília do prefeito Nene e está entre as linhas de prioridade do meu trabalho, eu, o prefeito Nene e os prefeitos da região. Caso eu venha assumir o Fórum Parlamentar, com mais força ainda, para poder reivindicar esta obra e outros pela região.
Qual seria esse novo trâmite em Brasília em relação a esses recursos, deputado?
Olha, primeiro tem praticamente, eu diria, começar tudo de novo, porque não existe mais nada. Ele estava no orçamento da União do ano passado, acabou através de um financiamento que o governo do Estado estava buscando, que era o Fundam. Mas esse financiamento não foi possível, do governo do Estado, porque, na verdade, ele não era um recurso federal, um recurso estava vindo em função de um financiamento, que é o mesmo, por exemplo, que está sendo viabilizado essa pavimentação, a duplicação de Brusque. Aliás, Brusque está sendo extremamente beneficiado, né, com essa obra de um valor altíssimo. Acho que foi um dos lugares do Estado que mais foi investido, foi em Brusque, só com essa rodovia. É a redenção, eu diria, de Brusque. Agora, esta questão da obra tem que ver de que forma vai ser buscada. Se é através de financiamento, se é através de outras linhas, de recursos próprios do governo. Praticamente, eu diria que nós vamos ter que começar do zero, né? A partir de agora, visitando os ministros, o ministério, o próprio governador é que vai ter o papel fundamental. Isso eu diria que passa mais pelo governo do Estado até do que nós. Mas nós vamos estar juntos, principalmente o Fórum Parlamentar Catarinense.